Esta semana, Pedro Mexia declara-se disposto a proteger o nosso modo de vida europeu. João Miguel Tavares confessa-se escandalizado. E Ricardo Araújo Pereira sente-se com galo. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez no Teatro Camões, em Lisboa. Ora viva, sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma emissão especial do Governo Sombra. Estamos desta vez no Teatro Camões, numa emissão integrada em mais uma conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma conferência dedicada, desta vez, a um tema sensível: o futuro do planeta. Qual é, nesta altura, o seu grau de consciencialização ambiental, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, é grande. Porque me consciencializam à bruta.
Já mediu a sua pegada ecológica?
Não medi, mas eu acho que há quem ande com a fita métrica para medir. Porque no outro dia eu estive quase 3 semanas fora de casa e ficou lá o meu sobrinho a fazer house sitting. Quando eu cheguei, tinha uma carta de um vizinho no correio a dizer...
Para tomar conta dos gatos e dos cães.
Exatamente, é isso. Não. É isso mesmo. E tinha uma carta de um vizinho no correio a dizer assim, lamentável, não é? Realmente é lamentável, porque o Ricardo é uma pessoa que realmente, não é? Dizia exatamente isto, uma pessoa que realmente, não é? E caixas de pizza no seu caixote do lixo, em vez de estar, portanto é um vizinho que mandou ver o lixo, atenção. Caixas de pizza no seu caixote do lixo, em vez de estarem realmente no vidrão ou lá num papelão, o que é? Eu pensava, caixas de pizza? Mas eu não como pizza, sou aliás um atleta. Vou agora comer pizza? Não como pizza nenhuma, não fui eu. Ah, foi o sacana do miúdo. E portanto agora tenho vizinhos a censurarem porque o meu sobrinho comeu pizza e deitou lá o cartão no caixote do lixo.
Portanto, agora está mais consciente.
Não.
Quer dizer que o vizinho fez bem.
Se o cartão estiver muito sujo.
Foi o que me disseram, se estiver muito gorduroso não se põe no papelão. Não interessa.
Eu deixava uma carta na caixa do teu.
Eu sei, eu vou deixar a dizer, olha, eu vou-lhe dar a morada do Rafael e o senhor vai realmente
se
dizer
até
que por causa das pizzas dele, o planeta vai acabar.
E o Pedro Mexia sente-se mais próximo daqueles que consideram que há motivo para alarme ou daqueles que acham que em todo este debate há uma certa dose de alarmismo?
Acho que vamos falar disso várias vezes ao longo do programa.
Vamos, porque há outros temas que
porque
também
há outros temas que puxam
se ligam
por
a isto.
As duas coisas são verdade, ou seja, o facto de haver temas realmente alarmantes, e acho saudável que as pessoas destoem do consenso, menos do consenso científico. É uma coisa que não me dá muito. Quando há consensos científicos, eu acredito. E, portanto, se há um consenso científico sobre uma série de coisas que acontecem no planeta, além do consenso científico, há dados empíricos de que nós nos apercebemos, eu acho que isso é alarmante e que as pessoas, no seu comportamento individual e nas suas opções políticas, até certo ponto, já lá vamos, devem fazer alguma coisa por isso. O que há é depois discursos, não só alarmistas como grotescos. O Ricardo, simpaticamente, deu o exemplo da pizza, mas pode haver o exemplo do balde da menina Greta, não é? Que tinha o balde no navio porque, enfim, não vale a pena explicar porquê. Aliás, o Presidente do Brasil já falou de fazer cocó de 2 em 2 dias.
Boa dica.
Pronto, é isso.
Há um
limite entre...
Sempre problemático para a vida intestinal.
Sempre que um estadista fala de cocó, eu dou atenção.
É isso.
É raro eu...
E o João Miguel Tavares tem-se preocupado em descarbonizar?
Quer dizer... Haverá gente que descarboniza melhor do que eu, mas eu esforço-me para descarbonizar um bocadinho, dentro da medida das minhas possibilidades, e tenho preocupações ambientais como qualquer outro. A questão mesmo aqui, já se percebeu que há aqui um certo ceticismo, não tem nada a ver com ambientalismo, tem a ver quando o ambientalismo se transforma numa espécie de religião. E aí eu acho que há outras melhores, e que já cá andam há mais anos, que são bem mais interessantes e mais eficazes. É só
mas, não, mas despoluem?
Não. Despoluem. Bem, o tema desta conferência... da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o futuro do planeta tornou-se, é evidente, um dos temas centrais também da agenda política e do debate público. Tem sido, aliás, um dos temas em foco na pré-campanha eleitoral. E, aliás, é por isso que o João Miguel Tavares quer ser esta semana ministro da ecologiazinha dos anos 80. Parece-me que já ouvi essa frase algures, João Miguel Tavares, e esta
parece,
semana.
E parece bem, Carlos, até porque tu também és um homem dos anos 80 e ficaste isso,
a
com
a frase
ela
é do deputado do PAN, André Silva, no Frente a Frente com Rui Rio, que acusou o PSD de não largar uma ecologiazinha dos anos 80. Em seu entender, quem é que ganhou esse debate?
De modo geral, os debates que eu vi com André Silva, eu acho que ele ganhou-os todos. Parece que esta noite não ganhou com a Associação Cristas, mas não ganhou porque a Associação Cristas não caiu na esparrela que tem sido óbvia em todos os debates, que é que são debates sobre o ambiente. Só sobre um ambiente. E eu não acho que haja partidos, ou não deveria haver partidos setoriais. Nós já tivemos um deputado, na altura, que foi o Miguel Valde de Almeida, que foi eleito em 2009, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e ele disse, bom, já acabei aqui o meu trabalho, vou-me embora. E
mas,
saiu,
mas ele assumiu isso.
E saiu em 2010, esteve lá por cá um ano. Isso faz-me bastante importante. Eu acho que nós na altura até já...
Tivemos um partido de Manuel Sérgio também. Também era um partido setorial.
PSN. Sempre me parece pobrezinho. E sobretudo acho que ninguém deve cair nessa esparrela. Nem as televisões, que devem fazer um esforço para esses debates serem mais abertos. Nem sobretudo quem está a debater com o André Silva. Deixar cair nessa esparrela, porque ele fora do ambiente, de facto, é duvidoso que receba de alguma coisa. E mesmo dentro do ambiente... Ah, tem umas ideias lá pelo meio que eu não consigo acompanhar. E quando ele utiliza a expressão...
ecologiazinha dos anos 80.
Ecologiazinha dos anos 80, ele de certa maneira dá-me uma punhalada sem carbono, mas ainda assim uma punhalada no meu coração, no sentido em que era a minha ecologia. Eu sou também um homem dos anos 80. E eu gostava também daquela ecologia dos anos 80. E muitas vezes parece que o PAN caiu vindo dos céus e antes dele não existia preocupações ambientais. Ora, isso é completamente falso. Aliás, o Rui Rio fez-lhe lembrar que o PSD... antes do PAN já tinha, e é verdade, o PSD foi precursor com Carlos Pimenta e depois até
o famoso
e o Ribeiro Teles. E isso é uma coisa que muitas vezes tem de se esquecer, porque parece que não existiam preocupações ambientais. Ora, eu hoje, por exemplo, de manhã andei entretido em canoagem no Rio Tejo, ali para o lado de Salvaterra de Demares. E eu tinha um Rio Tejo que cheirava bem, e que estava transparente, e aquele Rio Tejo nos anos 80 não era assim. E se hoje em dia é assim, é porque já há muito tempo que as pessoas se esforçam para que as coisas sejam assim. E isso irrita-me, que de repente, ai meu Deus, há aquela coisa que é aquela ecologia dos anos 80 que é muito demodé, porque hoje o que é fixe é a Greta a ir a atravessar o Atlântico de barco. Por amor de Deus, não é?
Como é que encara a existência de partidos dedicados a um único tema, a uma única causa, Pedro Mexia?
Acho bizarro, pela razão que...
É uma bizarria que, na Alemanha, por exemplo, deu um partido de poder, não é?
Mas os verdes, ao longo do
não
seu
tem
percurso,
nada a ver com o PAN.
Sofisticaram-se. E hoje em dia os partidos verdes têm opinião sobre todas as áreas da vida política. E eu acho que isso é que é um partido. Uma coisa é os partidos, uma coisa é a sociedade civil, são as associações, etc. Outra coisa são os partidos incorporarem essas temáticas. Outra coisa é o partido só ter essa agenda. Nós tivemos com o Manuel Sérgio, mas tivemos muitos casos. Já houve na Rússia o partido dos bebedores de cerveja. Isto é real. Pronto, há uma causa nobre também, mas... O que aconteceu hoje no debate com a Associação Cristas foi muito interessante. Porque depois de termos apanhado grandes secas de 30 minutos só a falar sobre ambiente, porque é aquilo que o PAN fala, e foi aquilo que lhes foi perguntado a ambos os debatentes nos debates em que o PAN estava presente. Hoje a Assunção Cristas veio com questões sobre justiça e saúde, etc. E o deputado do PAN, que nas áreas que conhece tem sido um deputado hiperativo, trabalhador, eficaz, etc., quando sai dessa sua zona, hoje, foi confrangedor. Ele, naqueles temas, não tem a escolaridade obrigatória. É uma coisa... A certa altura, há um momento, já não sei em que, se é sobre a saúde, em que se fala de medida qualquer, e lhe é perguntado, então, e como é que se financiava isso? E ele diz, pois havíamos de arranjar dinheiro para isso. Pois, claro, com certeza, assim é fácil fazer programas eleitorais. E é isso que, ao contrário do que tinha acontecido até hoje, havia um ecossistema nos debates que protegia o PAN, que era pôr o PAN a falar da única coisa que... do único tema sobre o qual sabe alguma coisa, mesmo que, enfim, se possa questionar o que é que sabe em algumas áreas ou o que é que vale aquilo que ele sabe.
O que é que gostava de ver tratado nos debates com o PAN, Ricardo Araújo Pereira, para além das questões animais e das questões ambientais?
Eu acho que, quer dizer, tirando a economia, a saúde, o ensino, os transportes e a educação...
A paz do PAN,
não é? Sim, acho que sim. Eu disse o ensino e a educação, não foi? Se calhar as duas, gostava das duas debatidas. Primeiro o ensino, depois a educação. Que é o que ele faz com o ambiente. Ele faz, agora vamos falar um bocadinho do clima, 10 minutos. Agora do ambiente, outros 10. Agora, se calhar, sobre as alterações climáticas. E pronto, está feito. Aquilo, sim, eu acho... Atenção, eu acho graça. Pois eu acho graça a tudo. Mais parvos, não é? É natural. Eu acho graça. Acho graça às pessoas que estão... Acho graça às críticas ao PAN, muitas das quais são justas. E acho graça ao facto das críticas ao PAN... Se irem crescendo à medida que o PAN também vai crescendo de votação, porque basicamente o que o PAN fez foi comportou-se de facto como apropriadamente, como um animal que era muito querido ao princípio, tipo a gente leva para casa um crocodilo, olha que giro o lagartinho, olha tão giro, o lagartinho, olha aqui, ele come, olha aqui, e de passados 2 anos o lagartinho tá, já é um crocodilo deste tamanho e está-nos a comer uma perna. É o que está a acontecer aos partidos, espera aí que este crocodilo está a ocupar várias cadeiras que eram minhas, está a comer aqui os meus amigos que estavam sentados ao meu lado e agora já não estão porque o crocodilo sentou outros. E é giro ver isso, mas lá está, é engraçado que, para já, o André Silva é proprietário do ambiente, ele privatizou o tema é dele, e portanto ele, mais uma vez, faz como os crocodilos, é uma coisa inteligente que é, agarra, por exemplo, numa galinha e ela está a estrabuchar cá fora, ele leva-a para dentro da água e a galinha já acalma. E pronto, e é isso que ele faz. É isso que ele faz com os adversários. Eles estão a estrebuchar cá fora sobre economia. E ele, pera, vamos para dentro da água, que é falar do ambiente. E já há calmas, e fala-se de ambiente e tal. E é isso.
Agora,
mas atenção, eu acho giras as críticas. São justas as críticas ao PAN. Por exemplo, houve pessoas que foram ler mesmo o programa do PAN e dos outros partidos. Não é? Há eleitores conscientes que fazem isso e depois comunicam-nos. E nós, que estamos borrifando para esse tipo de coisa, ficamos mais ricos. E uma das coisas que se viu, para já, vê-se no programa do PAN, que o programa do PAN não é bem um programa. É umas calças que estão ainda a ser desenhadas pelo alfaiate. O que é o quê? Bainha mais para cima? Está bem, mais para cima. No outro dia foi. Portanto, há uma medida no PAN que era vítimas de crimes vão depois então conviver com os seus agressores. E as pessoas disseram, espera aí, eu não quero. E eles, bainha mais para cima, desculpe, enganei-me. Tiraram, puseram, corrigiram logo a medida no programa. Vão corrigindo à medida que as críticas vão sendo feitas. Eles vão, por exemplo, hoje a Assunção Cristas falou numa coisa engraçada sobre videovigilância. Eu não sou fã de videovigilância em lado nenhum. Não sou fã de videovigilância. Mas o PAN tem uma posição curiosa sobre videovigilância, que é videovigilância, por exemplo, em centros urbanos. É uma medida, não é, de proteção das pessoas, com a qual a gente pode concordar ou discordar, é polémica, porque, enfim, tem que se pesar o que é que ganhamos em segurança, com o que é que perdemos em liberdade, mas o PAN é contra videovigilância, por exemplo, no Chiado. A favor de videovigilância nos matadouros, que é para ver se estão a tratar bem os animais. E, portanto, é divertido essa diferença de peso. Em princípio, também, atenção, diga-se em abono da verdade, em princípio, no Chiado ninguém me quer desmanchar para bifanas. Até ver.
Entregamos ao João Miguel Tavares. a pasta de ministro da ecologiazinha dos anos 80. Agora Pedro Mexia quer ser ministro dos empecilhos. Essa é uma palavra que não costuma ser muito usada no debate político, Pedro Mexia.
Sim, geringonça também nunca tinha sido utilizada.
Pois não, é verdade.
E entrou.
Mas os empecilhos foram usados esta semana. Na última declaração política do PS na Assembleia da República.
Sim.
A fechar a legislatura. Há margem para dúvidas acerca de a quem é que se estava a referir o deputado vice-presidente da bancada
Sim,
do PS, estava-se a referir, Carlos Pereira?
Estava-se a referir a toda a gente, ele aliás especificou. Mas antes disso, eu acho que há uma certa reserva mental nos líderes políticos, pelo menos naqueles que acham que podem ter, e algumas sondagens indicam que podem ter maiorias absolutas, em criticar as maiorias absolutas. Na sondagem que é hoje publicada no Expresso, aparentemente a maioria dos portugueses
contra as maiorias absolutas,
certamente ligada a más experiências de maiorias absolutas concretas, etc. Isso seria interessante depois partir por partidos e por campos políticos. Mas não há nenhum político que nos vai convencer que a possibilidade de governar sem empecilhos é uma possibilidade negativa. Claro que não é. O que as pessoas não gostam é que as pessoas peçam maiorias absolutas, que é uma coisa diferente, porque parece fanfarronice, etc. Mas não estou convencido, mesmo com estes números, não estou convencido que a maioria das pessoas ache que uma maioria absoluta é uma forma de absolutismo ou de ditadura, como às vezes se utiliza no discurso político. Bom, o que disse o vice-presidente da bancada é que há vários empecilhos. Ele disse que a direita é um empecilho, porque ainda é a direita da austeridade, etc. Mas também é um empecilho a esquerda e os parceiros da esquerda, porque ele traçou um retrato dos parceiros de esquerda, que podia ser vir da bancada do CDS, dizendo ele que queriam a coletivização, a expropriação, a nacionalização, etc. Bom, este senhor vai escrever para o Observador para a semana, porque, e de facto, nós vemos que... Bom, eu acho que estas ideias são um bocadinho proclamatórias, nomeadamente no programa do Bloco de Esquerda. Mas há duas coisas interessantes. Uma delas é, de repente, um vice-presidente da bancada socialista criticar os parceiros de esquerda por terem ideias de esquerda. É estranho isso.
Quer dizer que eles levam a mal.
Mas eles querem um Estado grande, querem nacionalizar. Sim, querem, são partidos de esquerda.
Essas ideias foram metidas na gaveta pelo Partido Socialista.
Pois, exatamente.
Eles agora estão justamente a dizer, quem é que mandou a mexer na gaveta? Imagina que estão a mexer nas gavetas, também não gostas.
Não, ao mesmo tempo, algumas das privatizações, das nacionalizações e das... não são, se calhar, tão estúpidas assim. Eu genericamente acho absurdo aquele pacote de nacionalizações que o Bloco propõe, mas será que fizemos bem em privatizar a REN?
Exato.
Será que foi uma boa ideia? E privatizar para quem? Para uma empresa independente e prestigiada? Não foi. Foi para um Estado estrangeiro. Mas não tem importância. Não, é só a rede de energia nacional. Não tem.
Mas se fizeres dinheiro para comprar.
Bom, está bem, mas também a máfia calabresa podia entrar na quer dizer, se é isso,
não, não,
se é que isso chegar à frente...
Não, quando falas em nacionalização, a nacionalização tem um peso...
Não, pois tem.
Não sei se queres ir lá simplesmente tirá-la, não tens que ir a pagar.
Pois tens que
pagar,
não
vais ter dinheiro para pagar. Portanto,
mas isso é uma questão de...
Vai continuar a privatizar.
Isso é uma questão de como é que se faz e se pode fazer.
Agora já aparece o André Silva.
Não, outra coisa é o princípio, se o princípio é justo ou não.
Bem, entretanto, com os partidos em ação, o Presidente da República anunciou que tem a agenda reduzida ao mínimo para dar atenção à pré-campanha. Diz que está atentíssimo como qualquer cidadão. Partilha do otimismo de Marcelo, Ricardo Araújo Pereira, quanto ao interesse com que os portugueses estão a seguir esta pré-campanha?
É muito raro eu partilhar do otimismo do professor Marcelo, porque até tenho medo que me faça mal à saúde, às vezes, o otimismo. Mas, neste caso, eu espero que ele esteja certo, que as pessoas estejam, de facto, com muito interesse à pré-campanha, porque como eu vou fazer pouco da pré-campanha, dá-me a sensação, dá-me jeito
convém
que as pessoas saibam.
Se as pessoas não veem, depois não apanham.
Não é tão engraçado. Não é tão engraçado.
Mas, aparentemente, têm dado boas audiências aqueles debates, não é? Pelo menos que eu tenho ouvido por aí.
Espero que sim. E espero que quem vai fazer pouco dos debates tenha melhores audiências ainda. Acho que é justo, não é? É justo.
Nos últimos dias apareceu mais uma leva de sondagens. O Pedro Mexia já falou do Expresso, houve outras. Todas confirmam que o PS está à beira da maioria absoluta, mas Rui Rio diz que o que o move é ser primeiro-ministro e não deputado. Será isto um anúncio antecipado, João Miguel Tavares, de que ele não vai ficar no Parlamento caso se confirme aquilo que as sondagens estão a prever?
Epa, interpretar estas frases do Rui Rio é realmente difícil porque elas parecem tão estúpidas e absurdas. Sobretudo quando ele precisa de se concentrar numa mensagem que chegue de uma outra maneira aos eleitores, vai e continua a dizer estas coisas, que as pessoas esquecem tudo o resto que ele teve a dizer durante o debate, para, claro, ficarem a gozar com o senhor. Então, mas ele não está a concorrer ao deputado. Não. É porque nós, de facto, não elegemos diretamente primeiro-ministro, elegemos deputados para irem para o Parlamento. Alguém vir dizer, não, por acaso é uma profissão que eu não aprecio. É capaz de ser um pouco esquisito. Agora, se eu tiver que interpretar verdadeiramente aquilo que está no íntimo dele para dar uma resposta destas, aquilo que significa é, ele depois de perder as próximas eleições, vai-se demitir do PSD e vai... Não, vai-se demitir do PSD e vai-se embora.
Vai à vida dele.
Acho que ele assimilou. No Parlamento. De certa forma, eu acho que essa resposta é uma incorporação da dimensão da derrota que ele sabe que o PSD vai ter.
Vai à vida dele, mas deixa uma bancada poderosa.
Sim, sim.
Em termos de qualidade e sim.
Mas esse é o pecado mortal do Rui Rio. Já se sabia que ele ia ser corrido depois, ao menos podia lá pôr pessoas que pudessem tomar conta do PSD depois dele sair embora.
Sabes o que é trágico para pessoas para as quais a campanha eleitoral é a sua matéria-prima e o seu ganha-pão, é que o PS está a tentar ganhar estas eleições estando quieto. A estratégia é, não digas nada, está a correr bem, não digas, não estragues.
É claro.
O Costa reciclou aquele SMS que ele tinha mandado para os militantes todos a dizer, ninguém fala do Sócrates. Agora é, ninguém fala de nada.
Sim, sim,
não digam nada sobre nada.
Mas é verdade.
Ninguém fala de eleições.
Tu não tens a sensação que ele até vai para os debates para os perder a todos? Eu acho que com o Rio, não.
Ele vai para
mas
conversas muito cordiais, não, sim, muito amigas.
Mas não faz questão sequer de ganhar muito aquilo. Não quer ser muito exibicionista.
E os programas eleitorais? Que atenção é que está a dar aos programas eleitorais, João Miguel Tavares?
Eu vou dar. Ainda não dei muito.
Ainda
mas
não.
Regressei há pouco tempo de férias, mas prometo dar.
Que parece que se encontram coisas surpreendentes.
Ainda não leste os 2015, pá. Ah. Aquelas pessoas dizem, tenho lá para ler, ainda não tenho tempo.
Está na estante.
Sim.
Por exemplo, coisas interessantes. O programa eleitoral do Chega, do comentador de futebol André Ventura, tem frases inteiras plagiadas. Terá sido por falta de imaginação ou por falta de tempo?
Quer dizer... Podia ser falta de imaginação. O caso é realmente muito divertido. Podia
isto foi ser descoberto, é preciso se calhar fazer aqui um parênteses, só para acreditar o autor. Isto foi descoberto, o plágio foi descoberto por um utilizador do Twitter, Rui Tabarra e Castro, que partilhou a informação. O mais curioso é a origem das frases plagiadas no programa eleitoral do Chega. Ele encontrou parágrafos inteiros retirados do programa da Nova Democracia, lembram-se o antigo partido de Manuel Monteiro, e de uma organização angolana denominada Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe. Quão surpreendente lhe parece este internacionalismo do Chega, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, o internacionalismo é surpreendente. É surpreendente que as ideias do Chega façam sentido para as pessoas do Lunda Tchokwe. Mas para alguém haviam de fazer, não é? Mas a minha surpresa principal...
Não, é ao
principal
contrário. As ideias do Lunda Tchokwe é que chegam...
Via Chega, está bem. Sim, senhor, também está certo. Mas a questão é...
A história é boa, mas não é bem assim.
Não, basicamente aquilo é um programa... A minha principal surpresa é... O que aconteceu foi... Portanto, o Chega vai copiar o programa da Nova Democracia. E a Lunda Tchokwe é que foi copiada da Nova Democracia também. Eles fizeram o mesmo que o Chega está a fazer. A surpresa grande para mim é que as ideias do Chega, que eram tão fresquinhas, com um cheirinho novo, tão agradável, afinal são velhas e são de um partido que já acabou. Portanto, são ideias que já se apresentaram.
Mas é comovente a aproximação aos irmãos angolanos.
É muito comovente. Mas são ideias que já se apresentaram a eleições, tiveram um êxito tão grande que o partido fechou. Não é? Mas eles pensaram, mas isso está bem, mas e se as mesmas ideias forem ditas por um tipo que está a discutir penaltis já segunda-feira? Talvez. Talvez.
André Ventura já reconheceu à revista Visão a cópia e explica dizendo que foi o autor do programa do Chega que escreveu em 2003 o programa da Nova Democracia.
Certo.
Portanto, está explicado que
está.
A autoria...
É menos divertida a explicação, porque é evidente que estávamos todos desertinhos que andasse a plagiar uma organização angolana.
Era muito chique.
Tinha graça ao Chega a andar...
Mas há parágrafos que são...
Sim, mas tinham sido afinal os angolanos
a plagiar. Estou ansioso pelas próximas eleições em que este mesmo programa vá ser escrito por outro partido e a gente possa voltar a vê-lo pela... Vai ao micro-ondas e depois apresenta-te uma terceira vez.
São ideias que já têm uns aninhos.
Que sanção é que lhe parece adequada num caso de plágio político como este, Pedro Mexia?
Bom, dada a origem, o percurso que essas ideias têm, é André Ventura dançar quizomba, no mínimo. acho que seria um bom momento.
Fica a ideia.
Seria um bom momento.
O Pedro Mexia fica então ministro do empecilho. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da proibição do beijo. Isso é constitucional, Ricardo Araújo Pereira?
Parece que não. Acho que os juízes se pronunciaram contra...
Os juízes brasileiros, no caso. Isto é a propósito de uma decisão do presidente da Câmara,
Do Rio de Janeiro,
De mandar...
Retirar
trivela,
das bancas, sim.
Não é trivela.
Não é trivela, é crivela. Mandar
apreender
bancas,
na Bienal Internacional do Livro uma banda desenhada que tinha um beijo entre dois rapazes.
É uma banda desenhada dos Vingadores. Sim, uma banda desenhada dos Vingadores, que são uns super-heróis, acho eu, e dois são muito amigos. São muito amigos e estavam a beijar-se lá no livro, estavam a beijar-se. Isso é um desenho que está a beijar outro desenho. E como é óbvio,
que concluiu
o presidente da Câmara pensa, mas há aqui, o que é isto? Um conjunto aqui de segmentos de reta e linhas curvas a beijar outras linhas. Pá, eu em princípio, infelizmente, calha no Rio de Janeiro, que é uma cidade que não tem quase nenhum problema. Qual é a grande coisa que ocupa o presidente da Câmara? Espera aí, que há aqui um desenho a beijar outro desenho. Cuidado com isso. É interessante porque o que aconteceu foi isso. Ele mandou lá uns fiscais para retirarem das prateleiras esses livros.
Escusado será dizer que depois houve uma reação, ou o livro vendeu muito mais.
Claro.
E deu origem àquilo que a imprensa brasileira chama o beijaço.
Exato. Como, aliás,
não é preciso explicar, pois não.
Mas é uma lição para censores de todos os tempos, lugares e cores. Que é, quando se tenta proibir uma coisa deste tipo, quando se tenta cometer um ato de censura, isso chama a atenção sobre o objeto censurado. Este livro, ninguém sabia da existência deste livro. Hoje estamos a falar sobre ele a um oceano de distância. Por causa deste senhor, por causa deste Crivella, que é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, é um pastor evangélico, além de ser presidente da Câmara, e que
não
quer defender...
Juiz.
Não,
ele é pastor.
Bispo da IURD e cantor, também
evangélico. Acho que sim.
Também parece que canta bem. E criacionista. Ele não acredita em Darwin.
O que ele quer é o seguinte, ele quer proteger... A nossa garotada, acho que é isto, nossa, porque são os dois bonecos, eram dois meninos. Então, dar um beijo, cuidado com isso. E até ele quer proteger porque ele acha que a juventude não é o livro que a juventude deva ler. Já a Bíblia, onde, por exemplo, quando as filhas de Ló o embebedam e vão para a cama com o próprio pai e engravidam dele. Isso tudo bem. Ou, não é? Ou quando, por exemplo, Saul, não é? Saul exige a David como dote para casar com a sua filha sem prepúcios. Sim, sim. De filisteus. E David vai, e como tinha mesmo muita vontade de casar com a filha de Saul, arranja-lhe 200 prepúcios de filisteus. É muito prepúcio para estar no campo de batalha a recolher, não é?
A retalhar.
Isto sim. Para a criançada, só faz falta um desenhador que saiba desenhar prepúcios. E que tenha paciência para desenhar 200. Isso está bem. É um livro que, enfim, impõe ideias mais saudáveis sobre sexualidade.
Viu este caso como um ato de censura ou como
um ato de defesa da moral e dos bons costumes.
Rapaz, isso é sobretudo uma estupidez monumental. Em bom rigor, o senhor não queria que os livros fossem proibidos. Ele queria tapá-los com uma cinta preta, porque achava que aquilo era extremamente chocante. Portanto, ainda assim, há ali alguma vontade. Ele acha que só os adultos é que podem ver aquilo. Aquilo é um livro que, ainda por cima, por causa disto, o próprio autor já veio fazer declarações. Aquilo já tem 10 anos, passou nos Estados Unidos, ninguém quer saber agora. O problema é que, às tantas, está a dar ideias ao Donald Trump e daqui para amanhã acontece em Nova Iorque. Mas isto, de facto, é uma coisa completamente patética.
Entretanto, continuando no Brasil, Jair Bolsonaro foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica, ainda relacionada com o atentado que foi alvo durante a campanha eleitoral, mas a imagem marcante a esse respeito é a fotografia de um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, à cabeceira do pai, de Bolsonaro, com uma pistola.
A cabeceira do pai que estava internado num hospital, depois de ter sido internado outra vez.
Com uma pistola bem visível no cinto.
Porque, certamente porque ele pensou, o meu pai acabou de ser operado, eu vou aparecer, ele vai-me querer beijar. Era aí dois homens a...
Não vem que não tem.
Para trás!
Há ilações políticas a tirar desta imagem, Pedro Mexia?
Eu achei pouco uma arma, porque o governo de Bolsonaro, no Congresso, está apoiado por pelas três bancadas chamadas da bala, do boi e da Bíblia, não é?
Exato.
São os três setores que apoiam este governo, como aliás apoiaram outros. E ele só levou a arma. Portanto, faltou-lhe um daqueles antigos testamentos que há nos hotéis, numa gavetinha, ele levava o Antigo Testamento, e umas gravatinhas com um corno, também há uma expressão.
Não, levar mesmo um boi. Levar mesmo
para um hospital.
Para um hospital, para dar...
Isso nem um pano, pá.
Espera pelo programa daqui a 4 anos.
Se vocês quisessem ser mauzinhos, estava à espera que dissessem que o boi já lá estava. Então.
Para não ficar atrás em termos de protagonismo, outro dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, escreveu no Twitter que o Brasil não terá transformação rápida por vias democráticas. Isto será uma promessa de golpe?
Não, eu acho. Eu é um grande elogio à democracia.
Então.
É sério. Uma das vantagens da democracia é que tem transformações lentas. Porque a história do século XVIII, XIX e XX está cheia de transformações rápidas, catastróficas. A democracia é, por natureza, um regime de negociações, cedências, pactos, etc.
E que, suponho, portanto, que a intenção de Carlos Bolsonaro não era essa.
A intenção dele não sei qual é, não tenho falado com ele ultimamente, mas eu aí vejo o copo meio vazio. De facto, a democracia não é favorável a mudanças muito rápidas, porque as mudanças muito rápidas em geral dão a geneira e, portanto, um bom elogio involuntário à democracia.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Proibição do Beijo, estão entregues as pastas ministeriais para esta semana, à altura para uma pausa muito, muito breve, nem vale a pena levantarem-se. Já cá estamos de novo no Teatro Camões em Lisboa, desta vez numa emissão especial integrada na conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que discute o futuro do planeta. E aproveito para anunciar que, depois de estarmos aqui no Teatro Camões, na próxima semana vamos estar na Altice Arena. Depois disto, que palcos é que ainda nos faltam, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, a minha questão é a seguinte. Nós, esta equipa, produz espetáculos magníficos, seja qual for o palco. Seja qual for o palco, eu recordo, ainda antes da televisão, ainda antes de estarmos a aborrecer pessoas na televisão, só aborrecíamos gente na rádio, e fizemos um programa...
Vais recordar Faro?
Não, vou recordar o programa que fizemos numa tasca infecta em Berlim, em que João Miguel Tavares estava embriagado com cervejas alemãs, e não se notou porque ele continuou a dizer coisas que não... E foi ou não foi um programa, até numa tasca, foi ou não foi?
Foi, e o de Faro? Só tínhamos 5 bêbados a
olhar. E dessa vez os bêbados estavam na plateia. Eu até estranhei. Corte epistemológico com tudo o que tinha sido feito por nós até aí. E também, sim, foi ótimo também.
Esta semana é Altice Arena. E vamos estar no Congresso dos Contabilistas Certificados. Sente-se com estudos para o efeito, Pedro Mexia.
É um desafio, mas é assim. Se o programa for muito aborrecido, eles estão habituados. Basicamente.
Está preparado para preparar a próxima emissão de uma folha de cálculo, João Miguel Tavares?
Eu, por acaso, não sou grande coisa com o Excel, mas gosto muito de contabilistas e suponho ainda mais
quando certificado. Contabilistas.
Estás-te a rir do quê?
Não, eu gosto. Uma frase que não se costuma
ouvir. Espera, espera. Qualquer um de nós tem a obrigação de gostar de contabilistas.
Ah, é? É um imperativo ético?
Sim.
Não li essa parte do
contabilistas. Os oficiais de contas, todas as profissões para as quais eu já trabalhei hoje, é aquela que eu gosto mais.
Qual é a diferença entre um contabilista e um TOC?
Olha, ficas com essa pergunta para arrancar.
Para a semana.
Já está a ser interessante.
Já. Ainda não começou.
Já está a ser bom.
Para a semana vamos informar os nossos espectadores da diferença entre o contabilista e o TOC, porque vamos, entretanto, fazer o nosso trabalho de casa.
Com certeza, claro.
Não é? Preparar o programa. Bem, lá estaremos na próxima sexta-feira, na Altice Arena, no Congresso dos Contabilistas Certificados, e futuramente faremos também no Congresso dos Contabilistas Não Certificados. Acho que não podemos discriminar. Por agora, no palco do Teatro Camões, o João Miguel Tavares sente-se escandalizado, mais do que é habitual, João Miguel Tavares?
Tem bem que sim.
Ah,
tem bem que sim, sim, sim.
Isto promete, então?
Eu acho que sim. Na escala de Mercalli é para aí um 11 e na de Richter um 9.
A indignação desta vez tem a ver com o regresso ao ativo do juiz Rui Rangel, suspeito sim. de corrupção, e a quem foi atribuído o julgamento de um caso de corrupção. O que é que,
e pronto,
o que, é que está errado?
E é isto, e é isto. Tchau.
Boa noite.
Boa noite. Mas vamos ver, isso está muito errado.
Às vezes há pessoas que não sabem do seu ofício, não é? Não sabem. É pá, um tipo que está a julgar.
Ele conhece na ótica do utilizador. Não é? É isso?
Não, para. É o tipo que vai...
Está-se a arriscar.
Um juiz
e esta dá, vai... esta dá processo.
Alegadamente.
Já não dá.
Já não dá.
Pá, um tipo, imagina, um juiz que vai julgar multas de trânsito e nem sequer tem carta. Este sabe exatamente o que é que estamos a falar. O que é que o senhor fez? Ah, sei muito bem. Sim.
Alegadamente.
E bem. Até pode, atenção, pode ser uma condenação dupla, que é o senhor, olha, condenado, porque é realmente culpado, e mais uns anos porque não fez como devia ter feito. Eu teria feito de outra maneira. Alegadamente.
Rui Rangel esteve suspenso durante ano e meio, e isto não é alegadamente, aconteceu mesmo, mas regressou ao trabalho no final de julho, ou no mês passado, porque, entretanto, apesar dos indícios recolhidos pela chamada Operação Lex, indícios de corrupção, não houve ainda acusação. E, portanto, foi posto...
Sim. A suspensão é do processo disciplinar, mas o processo disciplinar necessita da acusação, aparentemente, para fazer prova. E o processo disciplinar, segundo o Estatuto dos Magistrados, permite apenas uma suspensão de 9 meses. Essa suspensão acabou e o senhor voltou, ele e a sua ex-mulher, Fátima Galante, voltou para o Tribunal da Relação de Lisboa e voltou para o mesmo local onde estava, ou seja, para a secção criminal. Podemos perguntar, então, mas se calhar podia ter ido para a secção civil, ou então ia discutir direito laboral e estava a fazer acórdãos sobre direito laboral. Há várias coisas aqui que estão erradas. Uma é o Estatuto dos Magistrados, porque se apenas dá... Não, isso é importante.
Não, é preciso isso que o caso... Aliás, tu escreveste sobre isso, que o caso Neto Moura, o Estatuto
certo.
Era o mesmo...
Não, sim, mas eu já lá vou.
E no Porto houve uma sensatez que não houve em Lisboa.
Exatamente, eu já lá vou. Mas poder-se-á dizer que, desde logo, há um erro. O Estatuto dos Magistrados esteve a ser discutido até há bem pouco tempo e, aparentemente, também é um aspecto que devia ter sido debatido e não foi. Só se pode suspender durante 9 meses e, se está à espera de uma acusação, não há nenhum caso de corrupção que, de repente, haja uma acusação ao fim de 9 meses, tendo em conta a complexidade. Portanto, logo isso não faz nenhuma espécie de sentido. Pode-se discutir e depois se a acusação está a ser rápida, está a ser lenta, o que se quiser. Aquilo que me chocou mais neste caso era um aparente silêncio que estava a ocorrer na sociedade portuguesa quando isto está a acontecer diante dos nossos olhos. E é isso que faz-me uma confusão imensa. Estamos em plena campanha eleitoral, os políticos estão a ser entrevistados nas televisões todos os dias e nós temos que realmente ter uma capacidade... Eu não digo que as pessoas tenham a mesma capacidade de indignação que eu tenho mesmo muita, mas pelo menos... aquilo que seja razoável, porque isto é um caso inacreditável. E a resposta que o Tribunal da Relação de Lisboa deu é absolutamente inconcebível, que foi agarrou no senhor e colocou-o no mesmo sítio onde ele estava, portanto, alguém com indícios fortíssimos de corrupção, espalhados por todos os jornais, que metem Álvares Sobrinhos, o José Veiga, o Luís Filipe Vieira, o Benfica, tudo em um par de botas, uma rede em que se dizia a teia, que estava nos jornais a explicar como é que aquilo funcionava, os funcionários judiciais que estavam envolvidos, os advogados que eram testas de ferro, uma coisa já cheia de detalhes, espalhada por toda a imprensa. Não é possível que nós depois tenhamos lido isto no início de 2018, agora passado um ano e meio, toda a gente já se tenha esquecido, e este senhor volta para o Tribunal da Relação a discutir processos sobre a máfia do sangue. Há alguém com indícios fortíssimos de corrupção a analisar. A analisar casos de corrupção perante uma passividade do país, em primeiro lugar, e também dos seus próprios colegas. Isto é, não pode acontecer. E o presidente do Tribunal da Relação dá como justificação a dizer porque é que ele voltou para o mesmo lugar. Ele hoje, há uma peça que sai no Público e que diz porque eu entendo que os juízes devem ser inamovíveis, porque há um princípio que os juízes devem ser inamovíveis. Isso é uma falta de sensibilidade. E não existe também um princípio que nós devemos ter confiança na justiça? O princípio de que um juiz é inamovível sobrepõe-se a um princípio de que os cidadãos têm que ter confiança na justiça? O Pedro Mexia falou de Neto Moura, e bem, porque pelo menos o Tribunal da Relação do Porto, quando ele voltou ao trabalho, disseram-lhe, se calhar estar a analisar casos de violência doméstica talvez não seja uma grande ideia. E então puseram o senhor em secções cíveis, onde não tem que se defrontar com casos de violência doméstica. Pá, tinham colocado o senhor Rui Rangel a analisar conflitos de condomínio. Uma atividade muito meritória.
Estimulante.
Uma atividade meritória, estimulante, e onde tendencialmente circula menos dinheiro.
Vê este caso, Pedro Mexia, como um exemplo do princípio da presunção de inocência ou como um sintoma de degradação do sistema judicial?
Não, eu acho que há vários princípios que o princípio da presunção de inocência e o princípio da inamovibilidade dos juízes não podem colidir com o princípio das pessoas terem confiança na justiça. E a prova, isto que aconteceu no Porto, é a prova de que com a mesma regulamentação e por uma questão de sensatez se pode evitar o descrédito enorme. O Francisco Teixeira da Mota escreveu no Público uma coisa que faz um twist interessante na questão do princípio da presunção de inocência. Não o princípio em si, mas estamos a falar de uma pessoa sobre a qual apareceram várias suspeitas de corrupção, de venda de sentenças, etc. Bom, em alguns dos casos em que ele pode vir a ser juiz de recursos, tem a ver com casos de corrupção, etc. E a presunção de inocência vale, e portanto ele é inocente até prova em contrário, prova em tribunal, isso com certeza. Mas o Francisco Teixeira da Mota diz uma coisa. Diz, se constar que um piloto de avião é alcoólico, tira-se o piloto de avião dos comandos do avião
até esclarecer
o assunto. Não se vai... Ou seja, a presunção de inocência mantém-se, ou seja, pode não acontecer nada, mas não se vai correr esse risco, não se vai criar alarme social, não se vai levar as pessoas a dizer nem pensar porque esta pessoa não é credível. A resposta que dá a relação de Lisboa é interessante porque chuta para o caso concreto. Ele diz, a questão não se põe porque... Desta maneira, porque pode haver incidentes de escusa ou de suspeição e, portanto, nos casos concretos, ou o próprio juiz ou uma das partes, ou o próprio juiz diz que não deve ser ele o juiz, ou uma das partes que levanta esse incidente de suspeição dizendo que ele não é neutral. Mas nós temos declarações, por exemplo, na hipótese de ele ser juiz de recurso da Operação Marquês, nós temos declarações públicas do juiz Rui Rangel, dizendo que, as palavras não são textuais, mas que o processo é uma vingança da justiça contra José Sócrates. Penso que é mais ou menos isto que ele disse. Se não são as palavras, é o sentido. E, portanto, isto é uma declaração que, evidentemente, deixa o juiz, na eventualidade de ter que ser o juiz de recurso desse caso, numa situação impossível perante as partes, a sociedade portuguesa e a justiça portuguesa. E, portanto, com a sensatez do Porto, que o Porto teve neste caso, a questão resolvia-se em Lisboa.
Uhum. Partilhar a indignação de João Miguel Tavares a respeito do regresso ao trabalho de Rui Rangel, João, Ricardo Araújo Pereira.
Não é indignado. Olha o outro. É mais isso. A minha reação sobre as coisas. Não, tu indignas-te muito e com muita violência.
Não, não.
Esta
está ao nível de indignação socrática.
Tem aspecto. Pois eu sei. Mas fez
soar a campainha. Tem que haver uma escala de indignações.
Em matérias de indignações.
Não. Atenção, deixa-me só dizer sobre isto. A questão é esta. Eu até acho que tem aspectos positivos, porque o Rui Rangel, se ele for decidir sobre a Operação Marquês, já tendo feito declarações sobre isso, já fez publicamente de advogado de defesa do Sócrates, pode ser juiz do Sócrates, se ele souber de estenografia, nem o estenógrafo pões no julgamento, que ele faz tudo, percebes? E poupas, não gostas de apertar o cinto e de racionalidade de custos, já não queres, não é? Quando é o Sócrates, é gastar à tripa forra.
É, pá, sim.
Quando mesmo. Indignações esta semana, e presumo que é um assunto que move
já sei
o Ricardo
que é.
Sim, Pereira, sim. Esta semana trouxe-nos também a notícia da existência de um cartel no sistema bancário.
Exato.
Como utente escalfado.
Exato.
Da banca.
Sim, gosto muito deles, sim.
Gostou de ver a condenação de 14 bancos e as multas que vão ter de pagar, que atingem 225 milhões de euros.
É certo, sim. 225 milhões de euros para o cartel de bancos deve ser o equivalente para nós os quatro sermos multados em 20 cêntimos, não é? Mas certo, mas tudo bem. Mas acho bonito, não sei se viram o que aconteceu, foi, portanto, os bancos juntaram-se naquilo a que se costuma chamar cartel, não é? Chama-se cartelização.
Trocavam, ou seja, informações trocavam prévias informações sobre as ações para, e as campanhas que iam fazer.
Sim, para viciarem o mercado, para basicamente para prejudicarem os clientes. Portanto, isto é gente que ao mesmo tempo que prejudica os clientes, lhes pede para os salvarem dos prejuízos que têm. Portanto, é no metro, às vezes no metro a gente tem dois tipos de profissional, não é? Tem o carteirista, que nos tira dinheiro do bolso, e tem um senhor que diz, tenha a bondade de me auxiliar, por favor, a quem a gente dá dinheiro voluntariamente. Os bancos fazem as duas. Estão a tirar dinheiro do bolso, ao mesmo tempo que dizem, tenha a bondade de me auxiliar, por favor. E, portanto, mais uma vez se poupa. É um dia muito feliz. Muito feliz.
Bom, fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se escandalizado. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se pronto a proteger o nosso modo de vida europeu. Sente-se mais tranquilo agora que até já há um comissário europeu para isso, Pedro Mexia?
Pois é isso. É assim. Esta comissão não começou bem porque, de facto, assistimos a um espetáculo um pouquinho decoroso de um desfile de candidatos oficiais apresentados pelos grupos parlamentares europeus, debates, conjeturas sobre cada um deles. E depois decidiu-se, não é nada disso, esqueçam-se, nós vamos aqui reunir e escolhemos. Portanto, um processo aparentemente altamente democrático, para o que é costume na União Europeia, que depois foi decidido numa reunião com quem manda, que é o costume.
Esta semana soube-se quem era o colégio de comissários escolhido pela nova presidente.
Mas eu até tenho, do que fui lendo de entrevistas da nova presidente da comissão, fiquei com boa impressão dela, até porque a barra não estava muito alta, a fasquia enfim, Juncker não é um insubstituível, digamos assim.
Portanto, e compreendo as críticas daqueles que dizem que designar na nova Comissão Europeia um comissário para a proteção do nosso modo de vida europeu tem um travozinho orwelliano?
Sim, tem, ou até saudita, não é? Na Arábia Saudita há um comitê que se chama da proteção da virtude e da prevenção do vício, não é? Mas mais do que o nome estrambólico, e há vários nomes estrambólicos, há um comissário da economia que funciona para as pessoas, coisa que o PAN acha limitativa, um chamado democracia e demografia, que é tão problemático que nem vale a pena alongar-me sobre isso, outro que se chama o comissário da Europa mais forte no mundo. Sim, está bem. E este proteger o modo de vida europeu seria só um nome estrambólico. Mas quais são as atribuições deste comissário, do comissário grego? São as migrações. Ora bem, se o comissário que protege o modo de vida europeu tem a pasta das migrações, A sugestão que fica é clara. Nós temos o nosso modo de vida e estes senhores, os que morrem no Mediterrâneo, etc., vêm para aqui tirar-nos o nosso modo de vida. E ainda por cima isso é estranho, porque ela vem de um governo, como o governo de Angela Merkel, que teve uma posição decente sobre refugiados e imigrantes. E portanto, mas houve pessoas que ficaram muito contentes com isso, porque esta retórica do modo de vida europeu é uma retórica de nós versus eles. Portanto, nós temos aqui, isto é a nossa casa, e os que vêm são os bárbaros do qual nós temos que proteger a Europa. Eu acredito que não seja esta a intenção, que isto soa assim, é verdade, que isto foi bem recebido em pessoas que pensam desta forma bárbara, também é verdade, e acho que é uma entrada lamentável, porque os nomes contam muito. Aliás, os nomes dos ministérios, é como os nomes dos ministérios, devem ser, Paulo Rangel disse isto esta semana, devem ser setoriais. Justiça, economia, simplesmente uma coisa seca, sem estas tentativas poéticas que rebentam nas mãos de quem as tenta.
Esta semana conheceu-se a composição da Comissão Europeia, que vai ser presidida pela alemã Ursula von der Leyen. Já se habituou ao nome, Ricardo Araújo Pereira?
Não, é dos mais difíceis que temos tido. Ursula von der Leyen. Não é mais, acho que é mais difícil para um alemão dizer Durão Barroso do que para nós dizermos Ursula von der Leyen. Acho que é mais difícil.
Mas aqui há tempos teve...
Por isso é que eles não diziam Durão, era José Manuel Barroso, por causa disso. Por causa do Til.
Por causa do Til.
E o que é que lhe parece este novo elenco da Comissão Europeia?
Eu acho que não sei, nós ficamos...
Ainda vai ter de ser aprovado pelo Parlamento Europeu,
sim,
não é?
Sim,
ainda
claro.
Decisão já validada.
A Elisa Ferreira ficou com a coesão, não foi?
Uhum, coesão e reformas.
Coesão, exatamente. Eu acho que é possível que eles tenham estado a distribuir da seguinte forma. Ora bem, para a portuguesa o que é que vai? E alguém segreda à Úrsula. Olha que aqui há tempos tivemos um português, mesmo como presidente, e ele com ele poder todo, a primeira oportunidade que teve foi para o Goldman Sachs. Se calhar não lhe dares assim uma coisa muito grande. O que é aí que ninguém sabe bem o que seja? É a coesão. Então é a coesão.
Não é, mas não é.
Também acha que soube a pouco como Paulo Rangel, João Miguel Tavares?
Não acho nada, mas atenção, esse campeonato... É que de repente em Portugal houve uma espécie de campeonato das pilinhas para analisar pastas europeias, a ver qual é que era a maior.
Com Elisa Ferreira...
Não, mas a sério...
Perdemos nesse.
Mas a sério, eu vi a gente... Ai, essa é suficientemente grande? Não, médio tamanho...
Sempre devia ter ido o Pedro Marques.
Não, atenção. Isso não sei, não sabes lá tu.
Por muito que não saibas, mais do que Elisa Ferreira, quer dizer.
Estamos mesmo a discutir isso.
Ele é que começou.
A culpa é daquele menino. Bem, ainda há mais qualquer coisa substancial
não,
ou fica
rapaz,
assim?
Eu ia dizer não. Mais coisas, mas já me
não,
estás
fica
a
assim,
pio,
velho.
Não, fica assim. Obrigado ao Carlos.
Porque é que o Pedro Mexia se diz pronto para proteger o nosso modo de vida europeu. Altura para mais um intervalo.
Vale a pena sair do lugar.
Vale, pode sair agora um bocadinho. Cá estamos de novo no Teatro Camões, nesta edição especial do Governo Sombra, na conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz com galo.
Com galo.
Alguma coisa a dar-lhe azar. Dar galo é ter azar, não é?
É ter azar, sim. Oh, Carlos, isto à primeira vista é um pequeno tema, mas depois a gente vê bem e é realmente um pequeno tema.
Quero falar da violação das galinhas.
A violação das galinhas.
Confirma.
Confirma.
É a violação das galinhas.
E vê-se, percorre pela plateia um sentimento de, olha, pensei que vinha perder o meu tempo para aqui para o teatro ver o Governo Sombra, mas afinal vai-se falar da violação das galinhas.
Já tinha ouvido falar das almas veganas?
Não tinha.
Se calhar temos que primeiro explicar que existe... este grupo de ativistas em Espanha.
Sim, um grupo de intervenção de ativistas chamado Almas Veganas. Uhum. E elas, o que é que fizeram, Carlos?
Não, a história tem de ser Ricardo a contar. Sim, é uma história protagonizada por estas almas veganas que esta semana, em Espanha, foi um grande caso público.
Sim.
Porque elas separam os
separam
galos das galinhas.
Os galos das galinhas porque os galos violam as galinhas. A violação
elas
da galinha.
Elas tiveram a analisar
pelo galo,
e perceberam que elas não gostavam.
A galinha não quer, não está interessada e o galo vai lá. Atenção, há aqui um problema que é, elas claramente gostam muito de galinhas,
As almas veganas.
As almas veganas vão gostar muito de galinhas por pouco tempo, porque se os galos não fizerem o que estavam a fazer às galinhas, vai deixar de haver galinhas. É muito simples.
Olha, e agora quando comes um ovo estrelado, qual é que é o teu sentimento?
Eu sempre, atenção, há aquela discussão muito antiga, não é? Antiga quer dizer, que as pessoas dizem, ah, isso é, por exemplo, eu gosto de caracóis, não é? Como caracóis, eu digo, caracóis é nojento. Eu consigo sempre retorquir, é nojento, a sério, o caracol é nojento. Eu tenho, por exemplo, um ovo, que é, do ponto de vista técnico, menstruação de galinha. É o que aquilo é. Hã? E queres uma menstruação de galinha estrelada? Vai. Portanto, quem come ovos e bebe leite, que é uma gosma gerada no interior do organismo de um bicho que é a vaca, não me venha com fitas sobre caracóis.
Faz lembrar daquele slogan. Havia um slogan dos anarcas no pós-25 de Abril que era: abaixo a exploração sexual da galinha. Quem quiser ovos, que os ponha.
Que os ponha, exato. Mas lá está. O que é curioso nisso? É que eles estavam a gozar. Estas senhoras não estão. E o problema é o seguinte. Quem é que daqui... Eu acho que a gente pode fazer uma sondagem. Quem é que daqui é contra o bem-estar animal? Não há ninguém. Alguém vai levantar... Eu sou contra. Por acaso acho que os animais deviam sofrer mais. Ninguém. Ninguém é contra o bem-estar animal. Mas defender o bem-estar animal desta maneira, ou seja, ter um histérico a defender uma causa justa, prejudica um bocadinho a causa, não é? A partir do momento em que estas senhoras dizem não, os galos, eu acho, afastá-los, acho pouco. Quer dizer, se eles são violadores, é prendê-los, não é? Mesmo, por exemplo, estas senhoras, por que não ir para a savana? Porque lá leões andam a assassinar gazelas há anos, perante a passividade da ONU.
Das autoridades.
Sim, e portanto, há uma série de grandes, de graves injustiças a passarem-se na natureza. Eu ainda ontem espanquei uma mosca contra um vidro. E portanto, agora, a questão é essa, o bem-estar animal é uma questão séria e válida. Mas ter gente desta a defender a causa desta maneira prejudica a causa. Depois há pessoas que dizem assim, mas a gente devia defender, porque elas estão, se elas estão de facto a defender uma causa justa, criticá-las, o nosso foco, o foco devia ser criticá-las, ou devia ser juntarmos à luta delas pelo bem-estar animal. Dá para fazer as duas, para defender o bem-estar animal e para criticar palermas que defendem mal o bem-estar animal, prejudicando assim o bem-estar animal.
Esta proposta das almas veganas só se aplicará às galinhas ou, para serem coerentes, João Miguel Tavares, deviam separar os machos das fêmeas?
Sim, quase outras... todo o reino animal. O Ricardo já relembrou o
do resto da criação.
Olha, mas olha as éguas. As éguas, ainda por cima, os cavalos têm uma pasta europeia de todo o tamanho. E ainda por cima...
O nível...
E ainda por cima... Põe-se em cima.
Tu há bocado, a propósito da Comissão Europeia, disseste pilinhas.
Mas agora... Upa.
Pasta europeia.
Não gostaste do pandã?
Está ótimo.
E ainda por cima saltam para o lombo e ainda por cima faz mal às costas, não é?
Tem que fazer.
Olha, os ortoptistas vegans deviam também manifestar.
Exatamente.
Que consequências é que esta questão levantada pelas almas veganas... isto é verdade tudo, não estamos a inventar. Há declarações na imprensa espanhola com as protagonistas, as ativistas deste grupo, a explicarem as razões que as levam a separar as galinhas dos galos. Mas que consequências é que isto teria, Pedro Mexia, por exemplo... para a revisão de um clássico como O Triunfo dos Porcos, de George Orwell, à luz destes novos pressupostos?
Na verdade, isto é o triunfo do próprio Orwell, porque há duas declarações muito engraçadas. Uma delas é sobre a ideia do consentimento. Do consentimento, não, da violação. A violação, ao contrário, é do consentimento. Portanto, supõe que entre um galo e a galinha pode haver consentimento. Não sei se há um formulário... se é preciso duas aceitações explícitas, como há nas faculdades americanas, não é? Tem que se dizer eu quero ter relações sexuais consigo ou contigo, não sei.
Talvez haja uma app.
E depois há a história de elas dizerem que as galinhas sofrem a pôr os ovos. Que é um... eu acho
sim,
que
este tema tu não abordaste.
Eu acho que
sofrimento a pôr o ovo.
É capaz de haver outras espécies que sofrem a dar à luz. É capaz de não ser a única espécie. E, portanto, a resposta óbvia é uma epidural para as galinhas.
Está explicado. Está explicado o galo do Ricardo Araújo Pereira e agora aos decretos. O João Miguel Tavares decreta toupeira.
Exato, para continuar nos animais.
É.
Mas este é o tipo de bicho. Isto é por causa do caso de toupeira. Aliás, cada vez que eu até escrevi sobre o Rangel e perguntam logo assim, tenho o toupeira, esta vergonha que envolveu o Benfica. Eu estive a ler sobre aquilo e aquilo não é um caso simples de decidir. E o que o caso de toupeira demonstra, ou seja, basicamente, a juíza de instrução já tinha recusado levar a SAD do Benfica a tribunal e agora o Tribunal da Relação vem confirmar que a SAD do Benfica não vai ter que ser julgada pelo caso Paulo Gonçalves, utilizando o seguinte argumento, que é, lamento imenso, mas não foi possível fazer prova da ligação de Paulo Gonçalves à SAD benfiquista, no sentido em que a SAD benfiquista sabia tudo o que é que o Paulo Gonçalves estava a fazer. Não há provas, dizem, não há mails, não há nada. As pessoas olham para aquilo e dizem, mas como é que é possível? Mas na verdade é possível. Na verdade é possível. E o que é possível é o seguinte, é, ao mesmo tempo, admitir que pode não haver provas e as pessoas perceberem lá em casa, independentemente de serem do Benfica, do Porto ou do Sporting, a importância de separar aquilo que é algo que a justiça consegue provar daquilo que são determinados tipos de comportamentos éticos, que são absolutamente inadmissíveis. E essa separação é muito útil. É muito útil quando eu estou a falar do Sócrates ou do Rangel ou de outra coisa qualquer, como é muito útil neste caso. Ou seja, é possível que não haja forma realmente de provar essa ligação entre Paulo Gonçalves e a SAD, e, portanto, não há forma de levar o Benfica a julgamento, ao mesmo tempo que é absolutamente claro que aquele caso é vergonhoso e é óbvio, dentro daquilo que é a experiência de qualquer pessoa, que o Paulo Gonçalves não há detectado a fazer aquilo só porque lhe apetecia, sem o Luís Filipe Vieira saber. E as duas coisas são possíveis. E as pessoas têm que meter isto na cabeça delas, independentemente de serem do Benfica, do Sporting ou do Porto.
Fica decretado à toupeira. O Pedro Mexia decreta à experiência.
Sim, o imbróglio espanhol continua e agora, como o Podemos não está muito com vontade de eleições, propôs ao PSOE um governo, uma coligação à experiência. Eles gostam de experiências e tal. Só se faz coisas à experiência com um certo capital de confiança. Ora, se António Costa tem dito várias vezes que o Bloco não é de confiança, só se Sánchez fosse parvo é que fazia alguma coisa à experiência com Pablo Iglesias e o PSOE já disse que nem pensar, vão experimentar para casa.
O Ricardo Araújo Pereira decreta bolas.
Bolas, que é neste caso uma interjeição e um substantivo também. Porquê? O meu pai era piloto e ligou-me a dizer, liga mais vezes, não é? E diz, pá, tu é que no Governo Sombra... Há muita gente que me faz isto. Quando é o meu pai, enfim, diz lá então. Tu é que no Governo Sombra podias falar do seguinte. Continuam pilotos a morrer porque as linhas de alta tensão não estão assinaladas por aquelas bolas. E ou o balde para apagar os incêndios bate na linha. E ainda esta semana morreu mais uma pessoa. Há várias pessoas, ou são voluntários para fazer aquilo. E as linhas estão mal assinaladas, não deve custar assim tanto, não sei se é a REN, se é a EDP, se é quem é, de pôr aquelas bolas nas linhas para os pilotos perceberem que está ali uma linha e não irem contra ela e não morrerem, né, enquanto estão a apagar fogos. E pronto, o meu pai disse-me, podes falar nisso, e eu disse, pai, sabes que é complicado, porque senão depois eu vou falar, tenho aqui temas já, e um é a violação das galinhas. Está bem, não está bem, então vou, se calhar falo então, porque não havia maneira de...
Está falado.
Se eu meto violação de galinhas, as bolas tinham que vir, não é?
Ora, bolas. Está concluída mais uma reunião semanal. Desta vez, muito obrigado, desta vez na conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no Teatro Camões. Para a semana, de novo à sexta-feira, de novo no horário habitual, vamos estrear-nos no palco do Altice Arena. Vamos estar no Congresso dos Contabilistas Certificados para mais uma emissão do Governo de Sombra, com os ministros de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.
Obrigado.